Bom dia a todos,
bom sábado.
Faz tanto tempo que eu não subo aqui para dividir a palavra que o nervosismo é como se fosse a primeira vez. Mas acho que vocês vão me ajudar que nem na primeira vez também, né? Legal. Um bom dia também para você que está nos acompanhando pela internet. Seja muito bem-vindo, que você possa sentir a presença de Deus aí onde você está também, seja onde você estiver, tá bom? Muito bem, nós estamos então dando continuidade à série Canções da Vida, onde a gente está todos os sábados estudando um capítulo ou um salmo, propriamente dito. Estamos fazendo estudo no livro de Salmos. E você sabe que o livro de Salmos é um livro muito interessante e talvez o preferido de muita gente. Tem muitas pessoas que não leem a Bíblia costumeiramente, mas tem a Bíblia aberta em casa no livro de Salmos. Salmo 95, alguma coisa do estilo, porque é um livro gostoso de ler. O livro de Salmos é um livro poético, é um livro agradável, é um livro até confortável, podemos assim dizer, de ler, porque quando você lê, você se sente melhor, você se sente mais alegre, ele te joga para cima, porque é um livro, assim, animado, é um livro animado. É um livro gostoso de ler o livro de Salmos. No livro de Salmos, você tem aí alguns tipos de autores, ou você encontra autores destacando várias formas ou várias experiências de vida. Por exemplo, você encontra autores que estão radiantes com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, autores que se sentem perdoados e eles demonstram essa felicidade desse relacionamento com Deus através do Salmo. O livro de Salmos também tem alguns autores que desfrutaram de algum tipo de milagre de Deus e agora eles compartilham justamente essa alegria por ter experimentado o poder de Deus na vida deles. Você tem alguns autores também, que é muito interessante isso, que são apaixonados pela lei e pela palavra de Deus. E eles compartilham isso. Oh, quanto eu amo tua lei, Senhor. E é interessante isso. No livro de Salmos você vê autores assim apegados profundamente a Deus. Uma coisa muito interessante e inspiradora. Só tem um único detalhezinho, um único problemazinho. Nossa vida, geralmente, ela não é assim um mar de rosas, como às vezes o livro de Salmos pinta. Muito bem, deixa eu fazer um exercício aqui contigo. Faz o seguinte, olha para quem está do teu lado. Se você não tem ninguém do lado, olha para trás aí. Olha para trás. Olha quem está do seu lado. Ó, lembra, você que está solteiro, essa é a chance. Não olha para mim, olha para o lado. Emenda aquela piscadinha de canto assim. É especial, aproveita a oportunidade. Dá uma olhada, olha bem. Muito bem. Todo mundo se olhou. Enquanto você está olhando as pessoas, pode voltar a olhar para mim agora. Depois continua a conversa com essa pessoa, tá? O chaveco aí continua depois. Enquanto você estava olhando para essa pessoa, talvez você viu um sorriso, talvez você viu alguém, até te cumprimentou, talvez, deu um oi, deu um aperto de mão. Só que esse sorriso, às vezes ele não está expressando o que realmente está acontecendo na vida dessa pessoa. Uma vez eu li um livro que tem uma frase muito interessante, que diz assim, quando você olha para o céu, de longe, todas as estrelas são perfeitas, mas quando você chega perto delas, muitas estrelas são tortas. De longe, estrelas perfeitas, de perto, estrelas tortas. Muitas vezes nossa vida é dessa maneira. De longe nós aparentamos uma estrela perfeita. Aquela velha história do oi, tudo bem, tudo bom? Está tudo bem, tudo sempre está bem. Na verdade não está. É que a gente não demonstra, a gente tenta esconder. Às vezes por trás de um sorriso tem uma luta, uma história, uma angústia que não está sendo demonstrada. E talvez uma pessoa dessa, quando lê o livro de Salmos, tenha uma certa dificuldade. É possível que hoje, aqui de manhã, tenha algumas pessoas com uma angústia, uma luta, principalmente espiritual ou em qualquer outro âmbito. Nossa vida é uma gangorra, uma montanha-russa, seja lá o exemplo que você quiser fazer. Só que às vezes, de cima para baixo, de cima para baixo, ele fica muito tempo embaixo. E a parte de cima é uma curva muito íngreme que dura muito pouco tempo. Nossa vida é assim. As alegrias que a gente vive são alegrias superficiais e passageiras. E aí, quando você lê o livro de Salmos, talvez você pense assim, olha, lindo esse amor a Deus, essa felicidade é linda, mas não é minha vida. É maravilhoso, eu queria ser assim, mas o meu relacionamento com Deus não é desse jeito. E talvez você até não se identifique com o livro de Salmos. Pois é. O Salmo que a gente vai ler hoje, ele também é uma música, é uma canção, como todos os outros Salmos. Só que ele tem um ar um pouquinho mais, talvez, moderno. Você sabe que hoje a gente vive, dizem faz tempo já, né, que a depressão é a doença do século. Nós vivemos nesse contexto depressivo, de tristezas. E eu não estou me referindo só à depressão, aquela que não te deixa sair de casa. Não, estou falando dessas tristezas momentâneas que a gente tem, esse princípio de depressão que a gente sente de vez em quando. Eu fiz uma rápida pesquisa, porque é o seguinte, se você está nesse momento de angústia, se você está nesse momento de depressão, primeira coisa que você tem que saber, você não é o único, você não está sozinho. Uma pesquisa ou uma estatística que foi lançada na Folha de São Paulo no ano passado disse que a taxa de suicídio, que é talvez o nível máximo, mais extremo da depressão, a taxa de suicídio no ano passado no estado de São Paulo, somente no estado de São Paulo, era de 400 a 600 mil pessoas por ano que se matam, que tiram sua vida no estado de São Paulo. No país inteiro, em todo o território brasileiro, a gente tem uma média de 26 suicídios por dia. Por dia, 26 pessoas tiram a vida no Brasil. As pessoas perderam as suas esperanças. As pessoas perderam a sua motivação. Porque hoje a gente vive num mundo de tristeza. Hoje a gente vive numa realidade de angústia. E quando você lê o livro de Salmos, ele é diferente. Nós vamos ler hoje o Salmo 77. Nós vamos estudar o Salmo 77. O Salmo 77, mais do que uma música, mais do que um salmo, ele é uma oração. E conforme a gente for lendo, você vai ver que, na verdade, ele é um desabafo que o autor faz com Deus. Um desabafo com Deus. Você vai ver que ele usa até algumas expressões fortes. Enquanto a gente estiver lendo, eu preciso que você tenha em mente que esse salmo ele é dividido em duas partes. A primeira parte, futuro e angústia. A segunda parte, passado e conforto, certo? Então duas partes, futuro e angústia, passado e conforto. Nós vamos ler a primeira parte. Abre aí, Salmo 77. Quero ler com você do verso 1 até o verso 10. E você vai ver talvez um dos cantos ou uma das músicas mais melancólicas escritas no livro de Salmos. 77, verso 1 até o verso 10. Diz assim: eu grito bem alto para Deus, grito e Ele me ouve. Nas horas da aflição eu oro ao Senhor, durante a noite eu levanto as minhas mãos em oração, porém eu não encontro consolo. Verso 3, eu penso em Deus e começo a gemer, eu começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir, eu estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo, gasto as noites em pensamentos profundos. Começo a meditar e a mim mesmo faço essas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que Ele deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse a mim mesmo: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Fim da primeira parte. Quando você termina de ler esse salmo, você já tem vontade de, no mínimo, chorar. Eu vou enfiar minha cara no travesseiro e vou chorar. Essa era a realidade que o autor passava. E é interessante que ele usa algumas expressões muito interessantes. Ele é franco com Deus, ele é completamente franco com Deus. Você vê que ele desabafa completamente o que ele está sentindo, ele desabafa para Deus. Ele não sente mais Deus atuando na vida dele. Ele não consegue mais ver Deus do lado dele. Ele não consegue mais ver o poder de Deus na realidade dele. Antigamente até era, ele comenta, mas hoje ele não consegue mais ver isso. Ele sente que ele clama noite após noite, a mesma coisa, ele pede, mas ele não sente efeito. É como se estivesse falando com o vento. Ele busca Deus, mas não sente consolo em Deus. E aí vem a expressão que eu acho mais forte dele. Ele diz que quando ele pensa em Deus, ele sofre, ele geme. Quando ele para pensar em Deus, ao invés de ele se sentir consolado, ele sofre. A chateação, a mágoa que ele tinha com Deus era tão grande que pensar em Deus aumenta a dor. E aí eu peço para você fazer uma leitura na tua vida, uma leitura franca. Obviamente você não vai falar para mim, pensa você mesmo. Faça uma leitura. Por algum momento, você já passou uma mágoa tão grande com Deus que quando você pensava em Deus, isso te dava mais dor. Uma chateação tão grande que você pensa, Deus, não vou mais pensar em Deus porque isso só está me causando mais problema. Você já passou por isso? Ou pior, você está passando por isso hoje? Mas ele continua. Ele diz que ele tenta dormir durante a noite e ele não consegue dormir. Às vezes a gente tem o costume de dormir para poder esquecer os problemas. Mas a angústia dele era tão forte que, ao invés dele conseguir esquecer, ele não conseguia dormir. A angústia tirava o sono. E aí ele começa a fazer algumas perguntas, porque aí ele começa a olhar para o futuro. Ele começa a olhar para amanhã. E ele vê que nada está acontecendo, ele vê que Deus não está agindo, e ele começa a se perguntar, será que Deus me esqueceu? Será que Deus já não está nem aí para mim? Será que a misericórdia de Deus acabou? Ele olha para o futuro e pensa, puxa, se Deus não está fazendo nada hoje, amanhã eu estou perdido. O que vai ser do meu futuro? O que vão ser dos meus planos? O que vai ser do meu amanhã? Se Deus não está agindo hoje, eu estou sem ninguém. Amanhã vai ser pior ainda. Completamente angustiado. E ele, assim, o desabafo dele é tão forte, que quando eu li, a primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo é, o que esse rapaz passou na vida dele? O que será que aconteceu na vida dele para ele chegar num extremo tão grande de depressão, numa tristeza tão grande com Deus? E eu fiz uma pesquisinha rápida na Bíblia sobre esse personagem. O nome dele é Asaf, é o nome do autor, Asaf. Inclusive tem vários salmos, ou vários não, tem alguns salmos que ele escreveu, não foi só esse. Salmo de Asaf. Algumas vezes quando você está lendo, você vai ver o subtítulo ali. Por exemplo, o 76 foi ele, o 75 foi ele, e assim por diante. Bom, pesquisei um pouquinho, ele não é protagonista de nenhuma história da Bíblia, não é o personagem principal, mas ele sempre foi muito importante. A gente vai ver menções dele em 1 Coríntios capítulo 15, capítulo 16, e em 2 Crônicas capítulo 29. A gente tem algumas referências desse Asaf. O pai dele se chamava Berequias, não que ajude muita coisa, mas o pai dele se chamava Berequias. Ele era levita, ou seja, ele era filho dos descendentes da tribo de Levi. Muito bem. Outra coisa, ele trabalhou, ele é contemporâneo e trabalhou para o rei Davi. Então é nesse contexto que ele viveu, no reino de Davi. Você sabe que naquele tempo a música era muito forte, o coral cantou agora há pouco. A música era muito forte e havia um coral em Israel também. E a gente sabe que os levitas, eles eram uma tribo separada para servir a Deus, tanto no santuário, e o coral também era formado pelos levitas. Então ele era levita, ele já era uma pessoa que nasceu num contexto de separação, de escolha, de função especial dada por Deus. Só que além disso, além de participar do coral de Israel, ele era um dos três principais cantores, talvez um dos três solistas do coral de Israel. Só que além disso, ele também era compositor. E na verdade, a Bíblia nos dá a entender, ou nos dá algumas dicas, alguns indícios, de que ele era uma espécie de bam-bam-bam da música em Israel. Ele era o chefe da música em Israel. Ele era uma pessoa importante, chefe do coral, talvez, o principal cantor, compositor, tanto que escreveu textos que estão na Bíblia. Uma pessoa extremamente importante. Uma pessoa usada por Deus, ou melhor, uma pessoa escolhida por Deus, uma pessoa usada por Deus para ajudar muita gente com canções, com salmos, um dos grandes nomes de Israel, mas extremamente depressivo. E sabe o que é mais interessante de tudo? A Bíblia não menciona nenhuma história aonde esse Asaf tenha tido uma decepção tão grande com Deus para chegar nesse ponto. Nada. A Bíblia não relata nada que tenha acontecido. Ele não perdeu uma guerra, ele não, sei lá, pediu uma coisa, ele ficou doente, perdeu uma esposa, foi traído. Não acontece nada. Não passou no vestibular, nada disso acontece. Ele simplesmente não vê mais Deus agindo. Nada aconteceu. Será que isso aqui já não aconteceu com alguém que está aqui de manhã agora? Alguém que está aqui agora, ou em casa, sei lá onde você está. Onde você começa a se chatear com Deus e você não vê mais Deus agindo, mas aparentemente nada aconteceu para justificar esse momento. E talvez isso é o que mais aumenta a angústia de Asaf, porque ele olha para trás, ou ele olha tudo que já passou, e ele pensa, nada aconteceu e eu não consigo mais ver Deus agindo. Isso acontece com você? Isso já aconteceu com você? Ou isso está acontecendo com você hoje? Chateado com Deus por nada? Simplesmente não vê mais Deus agindo na sua vida? Asaf estava completamente desolado, sem um motivo aparente, mas completamente depressivo. Graças a Deus, o texto não termina aí. Graças a Deus por isso. Porque ele continua o salmo. E a partir do verso 11, ele muda de figura. Porque agora você vai ver ele encontrando a solução. Você vai ver ele no maior momento de angústia, agora encontrando a solução para o problema dessa angústia aparentemente sem motivo. E talvez nesse momento você que se identificou com esse personagem, a pergunta que você faz agora é como. Não como você chegou onde você está, tanto faz. A pergunta é como que eu saio daqui? Como que eu encontro conforto em Deus? Como que eu encontro, como que eu volto a ter um relacionamento legal com Deus? E nos próximos textos que a gente vai ler, a gente encontra três conselhos que Asaf nos dá, ou que Deus nos dá através de Asaf, para como reencontrar ou como retomar a confiança e o relacionamento com Deus no momento de maior angústia. Três conselhos. E o primeiro conselho que Deus dá é: lembre que Deus fez. Lembre que Deus fez. Verso 11 até o 12 diz assim: ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado, pensarei em tudo que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. A canção de Asaf, ela começa a mudar de um tom melancólico para um tom alegre, um tom confortante, no momento que ele começa a olhar para trás, no momento que ele começa a lembrar tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E ele começa a ver todos os milagres que Deus fez para o povo de Israel, todos os milagres que Deus fez para ele também, na vida dele. E agora ele começa a redescobrir esse Deus maravilhoso. Ele começa a ver todas as obras que Deus fez. E aí tem algo interessante. Quando ele começa a ver os milagres que Deus realizou, ele chega à conclusão que o presente não é nada comparado ao que Deus já fez no passado. Muitas vezes a gente se chateia com Deus porque a gente esqueceu tudo que Ele já fez na nossa vida. E quando você para lembrar os milagres que Deus já fez por você, o livramento que Deus já trouxe por você, você começa a ver que o presente não é nada comparado a tudo que Deus já fez. Por isso que o primeiro conselho que Asaf dá é: lembre o que Deus já fez. Lembre o que Deus fez. Tem um outro personagem na Bíblia que retrata muito bem essa história da depressão e de se esquecer o que passou. Elias, você conhece esse personagem. A história dele está em 1 Reis. O 2 Reis tem o finalzinho da história dele. Elias, ele é um personagem muito conhecido da Bíblia. Ele inclusive foi levado para o céu, a Bíblia conta. E talvez uma das histórias que você mais lembre, talvez, é aquela história dele, aquele episódio, onde ele sobe no Monte Carmelo e ele arma um altar desafiando 400 profetas de Baal para ver quem é o Deus verdadeiro. Você lembra dessa história? E aí os profetas de Baal ficam lá o dia inteiro dançando, pulando e se cortando e tal, e pedindo que o Deus deles mande fogo do céu. E o que, que aconteceu? Nada. O Deus deles não mandou fogo do céu, porque não existe. E aí Elias pediu para molhar mais o altar, falou: não, pode molhar que está muito fácil. Aí depois que está tudo pronto, ele se ajoelha, simplesmente ora, e Deus manda fogo do céu. Pá, imagina, que assim ação poderosa de Deus ele testemunhou. A fé desse homem é invejável, inveja santa, né? Mas é invejável a fé desse homem, invejável. 400 profetas de Baal, a Bíblia dá a entender que na verdade todo o povo não tinha mais confiança em Deus, só Elias permaneceu fiel. E ele não, assim, não demonstra nem aquela fraqueza do tipo titubeou, não, se manteve firme. Só que se você continuar a história, no capítulo seguinte, muda completamente de figura. 1 Reis, capítulo 19, verso 1 ao 5, não tira o dedo de Salmo se você for abrir lá, tá? Mas 1 Reis, capítulo 19, verso 1 ao 5, diz assim: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então ele orou assim: já chega, Senhor. Acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. E Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. O mesmo personagem. No momento seguinte, olha só, 400 profetas de Baal desafiaram ele e ele não titubeou. Agora uma mulher... Adivinha quem mandava em casa de Elias? Uma mulher Ela fala assim: Elias, que os deuses, meus deuses façam o que quiser comigo se amanhã você não estiver morto essa hora. Eu vou te matar, assim como você fez com os meus profetas. Ficou com medo. Uma mulher. Claro, não era qualquer mulher, era a rainha de Israel. Tinha poder, lógico. Mas ficou com medo, por causa de uma mulher. Ficou com medo. Medo a tal ponto de fugir para o deserto, sentar debaixo de uma árvore e pedir: Senhor, eu quero morrer, tira a minha vida. E ele dormiu com a esperança de que não acordasse mais. O mesmo personagem. Sabe por que Elias entrou nessa depressão? Porque ele esqueceu tudo que Deus tinha acabado de fazer por ele. Ele esqueceu o poder que Deus tinha revelado para ele. Ele esqueceu que Deus tinha acabado de mostrar que ele estava do lado dele. Esqueceu. Tanto é que depois disso, se você continuar a história, você vai ver que Deus teve que mandar um anjo para acordar Elias e recontar a história, meio reanimar Elias. E Deus teve que aparecer para ele de uma maneira muito curiosa para poder mostrar: Elias, lembra? Eu estou contigo. Lembra o que acabou de passar. Esqueceu. Quando a gente esquece tudo que Deus já fez, a gente perde a confiança no que Ele pode fazer. Quando nós esquecemos aquilo que Deus fez por nós no passado, nós perdemos a fé naquilo que Ele ainda pode fazer por nós no futuro. Cuidado. Uma escritora sobre a Bíblia, Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 287, ela diz o seguinte: Como o antigo Israel, quão rapidamente nos esquecemos de Deus e de suas maravilhosas obras e nos rebelamos contra Ele. Quando a gente esquece tudo que Deus já fez por nós, a gente se rebela contra Deus. Porque a gente perde a confiança nele. Então, o primeiro conselho que Asaf descobriu é lembrar do que Deus já fez. Quando ele começou a lembrar do que Deus já fez, naturalmente, ele descobriu o segundo conselho que ele dá para a gente. Descubra que Deus faz. Lembre-se que Deus fez e descubra que Deus faz. Porque o texto mostra para a gente que quando Asaf começou a lembrar as maravilhas de Deus, ele começou a perceber que Deus continuava fazendo. Olha só, verso, volta lá em Salmos, né? Salmo 77, verso 13 e 14 diz assim: ó Deus, tudo que tu fazes é santo, não há Deus que seja tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres, tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Olha que diferença! Antes ele estava triste, ele não conseguia pensar em Deus. Agora ele olha para Deus e ele consegue ver todas as maravilhas que Deus ainda está fazendo na vida dele. Quando você se lembra o que Deus já fez, você começa a ver que Deus ainda está agindo. Sabe por quê? Muitas vezes a gente está reclamando de Deus ou achando que Deus não age mais, quando na verdade ele continua operando milagres. A gente que não vê. Acontece que enquanto nós estamos ocupados reclamando do tamanho das nossas lutas e das nossas angústias, nós não paramos para ver o tamanho dos milagres que Deus está operando. Quando a gente se preocupa em ver o tamanho da angústia, a gente não vê o tamanho do milagre de Deus. Não faz muito tempo, acho que faz questão aí de um ou dois meses, estava conversando com uma jovem daqui da nossa comunidade, aqui do nosso grupo. E ela chegou para mim assim, aflita, angustiada. Falou assim: pastor, eu preciso conversar contigo. O meu pai, ele não crê em Deus. O meu pai, ele nunca lê a Bíblia. Eu falo de Deus, ele não quer saber. E eu quero que ele aceite Deus. Eu estou orando há muito tempo para ele aceitar Deus, mas ele não se interessa. E eu oro, e eu não vejo Deus agindo, pastor. E ela veio falar comigo, não veio no tom da rebeldia, que fique bem claro. Ela veio no tom da angústia. Por que que Deus não age? E aí eu comecei a conversar com ela, mas será que é bem assim? Vamos conversar e tal. Começando a conversar, conversamos alguns minutos. De repente ela me contou algo mais ou menos assim: olha, pastor, eu não sei, porque esses dias eu estava passando em casa, e aí de repente eu vi no quarto ele meio escondido lendo a Bíblia. E aí depois ele fechou e não mudou nada, pastor, eu não entendo. Peraí. Você não falou que ele não lia a Bíblia? Você acabou de falar que ele está lendo. Ela falou: é verdade. E aí a gente começou a analisar, e ela mesma começou a chegar à conclusão que Deus estava agindo, ela que não estava vendo. A ansiedade dela por resultado era tão grande que ela não conseguia mais ver o processo que Deus estava trabalhando, o milagre que Deus estava fazendo. E aí nós assumimos um compromisso, ou ela assumiu um compromisso, de que ela ia orar agora, não mais pedindo para Deus dar resultado, ela ia simplesmente entregar na mão de Deus e deixar, despreocupar, esquecer, tirar da cabeça, porque ela ia confiar que Deus ia agir. Assumiu o compromisso. Na semana seguinte, ela chegou para mim e falou assim: pastor, essa semana Olha, aconteceu tal coisa, eu vi Deus agindo essa semana. E mais do que isso, eu senti paz. Pela primeira vez eu senti paz. Muitas vezes, Deus está trabalhando, Deus está agindo, só que a gente não deixa Ele trabalhar. Então, quando você ora e pede para Deus fazer algo, quando você está no meio da angústia e pede para Deus te tirar de lá, deixe Deus trabalhar. Tire a ansiedade, esquece, deixa Deus agir. O mesmo Deus que agiu no passado, Ele age no presente, Ele age hoje. Por isso, Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega para ele. Se Deus agiu no passado, ele continua agindo hoje. Se você não vê, talvez é porque você está olhando demais para o problema, ao invés de olhar para o Deus da solução. E no momento que então Asaf olhou para o passado, ele começou a ver Deus agindo no presente, e isso levou ele ao terceiro conselho, a confiança. Confie que Deus fará. Esse é o terceiro conselho. Confie que Deus fará. Porque se Deus fez no passado e faz hoje, com certeza Ele vai continuar fazendo. Quando nós olhamos para trás, vemos tudo que Deus fez, passamos a enxergar o que Deus faz. E tudo isso nos dá a tranquilidade e a confiança de seguir em frente, mesmo sem ver. Porque agora eu sei que Ele está agindo. Eu não preciso ver. Eu sei que Ele está no controle. Porque agora eu confio em Deus. Basta confiar. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz o seguinte, ou Deus diz, eu não mudo. Malaquias 3, 6, eu não mudo, Deus diz para a gente. Se Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã, Ele vai continuar sendo. Deus não muda. E aí uma promessa que Ele faz, ou uma outra palavra que Ele traz em Isaías capítulo 40, verso 8, Ele diz, pode secar a erva e pode murchar a flor, mas a palavra de Deus, ela é eterna, porque Deus não muda. Então se Deus fala uma coisa uma vez, ela vai continuar valendo. Se Deus faz algo uma vez, Ele vai continuar agindo. E por causa disso, em Mateus capítulo 6, abre lá. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 25 a 26. Olha que interessante o que ele fala. Verso 25 a 26. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida, com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Olhem só os passarinhos. Eles voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu cuida dos passarinhos, dá de comer para eles. Será que vocês não valem muito mais que os passarinhos? E aí lá no verso 34 ele vai dizer, por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias preocupações. Se Deus fez ontem, Ele faz hoje e Ele vai fazer amanhã. Deus é muito grande para você prender Ele no passado. Se você está olhando para trás e você só vê Deus agindo antes, calma, Deus continua agindo. Pode confiar que Ele vai continuar agindo sempre. Ele vai continuar agindo sempre. Deus não muda. Se Ele cuidou de você no passado, Ele cuida hoje e Ele vai cuidar de você no futuro. Então, revisando os três conselhos que Asaf encontrou, ou que ele nos dá, para poder sairmos dessa angústia, lembre que Deus fez, descubra que Deus faz, e confie que Deus sempre fará. Deus sempre fará. Lembre que Deus já fez. Isso quer dizer que Ele continua fazendo. E Ele vai sempre fazer, até Ele voltar. Basta confiar. Nesses últimos minutos que sobram, eu queria encerrar com uma história que aconteceu comigo. Você sabe que essa coisa do confiar ou lembrar do que Deus fez, às vezes é difícil, às vezes é um desafio, porque a gente é muito imediatista, a gente é o agora, e a gente tem memória curta. Essa questão do pastorado, ou do ministério pastoral, é um desafio espiritual. Quando você recebe o chamado de Deus para poder trabalhar no ministério pastoral, é uma luta espiritual. Quando eu fui fazer vestibular, por exemplo, para fazer a faculdade de teologia, para me tornar um pastor, a minha preocupação não era simplesmente se eu vou passar ou não. A minha preocupação é esse o plano de Deus para a minha vida ou não? Porque é uma coisa muito mais intensa, é uma luta, claro, toda carreira é assim, mas é uma luta espiritual no sentido se Deus te chamou para esse ministério. E aí eu sempre tive essa luta, mas numa outra forma. Você sabe que quando você chega no curso de teologia, você tem dois tipos de pessoas. Você tem o cara que vem direto do ensino médio, que nem eu. Não tem curso nenhum, não tem conhecimento nenhum, simplesmente emenda. E você tem outras pessoas que é muito interessante. Às vezes pessoas que já viveram um bom tempo, formaram uma carreira, construíram um negócio, um estilo de vida, e um dia cai pão do céu, desce um anjo, cai um prédio, ele se salva, faz um negócio, acontece assim, e ele se sente chamado por Deus no ministério. E ele chega lá na faculdade e conta esse testemunho. Rapaz, eu ficava com uma inveja. Eu pensava, eu não tenho nada disso. Não caiu um prédio, eu não fui liberto de um avião que ia cair, não apareceu um anjo para mim, nada, nem construí carreira. O pessoal perguntava, o que você já fez? Ah, eu tenho curso de psicologia, curso de pedagogia, administração, e você? Ensino médio. Acontece que eu já nasci nesse meio, meu pai é pastor, então eu fui treinado para ser pastor, meu pai me doutrinou para isso. Desde pequeno eu sonhei com isso, e eu olhava ele para um dia me tornar um pastor como ele. Sempre foi meu sonho desde pequeno, então eu nunca tive essa coisa do milagre, daquela coisa sobrenatural. Mas aos poucos, quanto mais eu chegava perto do tempo de decidir a faculdade, Deus ia me mostrando e abrindo portas, mostrando que era isso que ele queria. Uma oportunidade aqui, outra ali, coisas pequenas que foram me deixando claro que essa era a vontade de Deus. Até que o vestibular foi talvez a gota d'água, porque eu falei para Deus, Senhor, se essa é a tua vontade, que eu passe no vestibular. Passei, eu falei, beleza, é isso que Deus quer. E comecei o curso feliz da vida, realizando um sonho. Só que com o passar do tempo, você vai esquecendo tudo isso. No ano de 2012, no segundo semestre de 2012, eu estava no Uruguai. Você sabe que em teologia, no terceiro ano, são quatro anos, no terceiro ano, a gente faz um estágio, que é um estágio de imersão. Em evangelismo. Então a gente sai do curso, todos os alunos saem da faculdade e passam 3 meses em trabalho evangelístico. O que é isso? A gente vai numa igreja, em qualquer lugar do Brasil, ou até fora, vai numa igreja e passa 3 meses lá pregando a palavra de Deus para todas as pessoas que aparecerem pela frente. É intenso, porque você vive para isso, você se mergulha naquilo. Você fica imerso. Muito bem. E eu tive a oportunidade de fazer esse estágio no Uruguai. Uma cultura um pouquinho diferente, embora próximo do Brasil. E eu me lembro que quando a gente chegou, eu estava animado. Pô, vou começar tal, estádio no Uruguai, hein? E quando a gente chegou, a nossa estratégia de evangelismo era bater de porta em porta, oferecendo estudos bíblicos. E a gente batia todas as portas. E, ó, pegamos uma rua e fomos batendo de porta em porta. Chegava, tudo bem, meu nome é fulano, eu queria te oferecer um estudo da Bíblia. Você quer estudar a Bíblia com a gente? Ah, beleza, vamos. Claro, não era exatamente assim, né? Tinha um meio para chegar lá, né? Aí a gente marcava os estudos bíblicos. Na primeira semana foi um sucesso. A gente passou uma semana marcando estudos. E foi tão bom que a gente preencheu a agenda da semana inteira. Vou te dar um exemplo. A segunda-feira, que era o primeiro dia de trabalho, digamos assim, a gente tinha desde de manhã até a tarde, um atrás do outro marcado. Só parava para almoçar. Oh, que beleza, maravilha, né? Quando chegou na segunda-feira, era eu e uma pessoa, a gente ia em dupla. Então, a gente chegou nessas casas que tinham marcado estudo. Para poder começar, animados, porque deu tudo certo. E aí quando a gente começou, a gente bateu na primeira porta, ninguém. Ah, depois a gente volta, né? Não deu certo esse. Fomos para o segundo, ninguém também. Aí fomos para o terceiro, tinha a pessoa em casa. A gente, ah, que beleza. Aí ele falou, me esqueci, eu estou de saída, não vai dar para ir agora, um outro dia. Tá, você quer remarcar para quando? Outro dia, vem outro dia, que passa outro dia aí que a gente vê aquela conversa. Um a um, resumindo a ópera, um a um os estudos foram sendo cancelados. A segunda-feira que vinha de manhã à tarde estudos, nenhum deu certo. Frustrado. Para resumir ainda mais, a semana que estava cheia, no fim das contas a gente ficou com 5 ou 6 estudos para a semana inteira. Caiu tudo, todo mundo cancelou. E a partir daí um monte de coisa foi dando errado. Porque começou uma luta espiritual, para mim. Um monte de coisa foi dando errado. Os estudos não davam mais certo, as pessoas não estavam interessadas. A gente estava com uns problemas pequenos, que se eu contar para vocês, vocês não vão nem dar bola, vai ser coisa irrisória, mas é que somando tudo, você sabe como é que funciona, virou uma carga que começou, sabe, eu estava com outros problemas também, porque aqui no Brasil, na época eu estava namorando ainda, a gente não estava talvez na melhor fase do mundo, assim, né? Então também somava, e um monte de coisa foi dando errado. E a gota d'água de tudo foi quando eu tive um problema de saúde, que eu não vou contar agora por questão de tempo, talvez numa outra oportunidade, mas eu tive um problema de saúde. Que talvez não era a coisa mais absurda do mundo, mas para mim me derrubou por completo. Porque esse problema de saúde faria com que eu tivesse que voltar para Porto Alegre, que é onde eu morava na época. E nesse momento, com tanta coisa somando, eu cheguei a um ponto que eu comecei a questionar se era isso que Deus queria para minha vida. Eu não questionava se Deus queria que eu estivesse no Uruguai. Eu questionava se Deus queria que eu fosse pastor. Eu sonhei minha vida inteira isso. Eu sempre tive a certeza, mas nesse momento, tudo caiu por terra. E eu passei uns 2 dias remoendo essa ideia. Talvez não é isso que Deus quer, talvez não é isso que Deus quer. Não é possível que Deus me chamou para isso. Eu não sirvo para isso. Eu não sirvo para isso. E aí comecei a orar. Isso não estava no script. E aí... eu liguei para meu pai, liguei para minha namorada. Aí a gente ficou bem, né? Porque eu estava mal, né? Então daí ficou bem. E ali eu expus o que eu estava pensando, a minha luta. Porque foi um plano de vida que eu comecei a questionar e eu joguei todos os problemas na mão de Deus. Eu comecei a culpar tudo a Deus. Começou a chegar um ponto que se a comida estava ruim, a culpa era de Deus. E eu comecei a jogar tudo para Deus, a culpa era de Deus. Aí quando veio esse problema de saúde, eu tinha que sair, e eu não queria sair lá do Uruguai, eu teria que voltar para o Brasil. E eu não queria voltar porque eu queria continuar o trabalho. E eu orei, Senhor, se é isso que o Senhor quer para a minha vida, mesmo que eu seja pastor, resolve o problema. Cara, eu não choro, mas quando começa é complicado. Eu falei, Senhor, se é teu plano que eu seja pastor, resolve o problema para mim, por favor. Eu não quero sair daqui. Uma semana depois, o problema resolveu. Depois que passou o tempo, eu fui ainda no médico para garantir se estava tudo bem, né? Porque resolveu na hora, eu falei, Deus deu uma tapiadinha ali, né, para segurar. E aí eu voltei para garantir se estava tudo certo. A pessoa olhou, era um problema dentário. E a dentista olhou e falou, aonde que aconteceu o problema? Eu falei, ah, aqui e tal. Falou, não tem nada aqui. Como se nada tivesse acontecido. E ali eu tive uma certeza tão grande que Deus queria para a minha vida, que eu nunca mais ousei questionar. É bem verdade que algumas vezes teve luta, eu tive quedas, tive fraquezas, mas eu sempre lembrava, sempre que me vem uma fraqueza dessa, eu olho para trás, eu lembro do que Deus fez por mim. Eu sei o que Deus quer para a minha vida. O problema é quando a gente esquece. O problema é quando a gente esquece tudo que Deus faz. Não importa o problema, o tamanho dessa angústia, joga para Deus. Lembra tudo que Ele fez. Ele ainda está do teu lado. Ele sempre vai estar do seu lado. Nós vamos terminar. E nós vamos terminar essa série cantando a música que a gente canta todo sábado. Canção da Vida. E eu queria que você cantasse com todas as forças. Eu te amo mais que tudo. Pois quando eu estou forte, quando eu estou fraco, o Senhor sempre está ao meu lado. Oremos. Santo Deus, obrigado pelos teus planos. Obrigado que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Nos ajuda a confiar mais em Ti. Nos ajuda a enxergar o Teu poder, o Teu amor e a buscarmos conforto somente nos Teus braços.
Amém.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém.